vida só, uma 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 vida.
Radar 107.5. acompanhou o Radar 107.5. Melhores marcas para os menores preços do Brasil. Vem celebrar as maiores ofertas. Quem vem pro Natal Atacadão transforma toda essa economia em lucro pro seu negócio e em noites felizes com a família. É tempo de economia. O Natal Atacadão está chamando. Atacadão, lugar de comprar barato.
Restaurante Sabor Suave, você encontra variedade em comida caseira, muito saborosa e feita com muito carinho para você e toda a família. Self-service num ambiente familiar, com refeição de qualidade, variedade de bebidas e um precinho mais que atrativo. Tudo para você se sentir em casa. Aberto de segunda a sábado, de 11 da manhã às 13h30 da tarde, exceto feriado. Restaurante Sabor Suave, Rua Leon Rô, número 8, Centro, em frente à peixaria. Restaurante Sabor Suave, comida caseira com sabor e qualidade.
Rádio Nova Friburgo, a primeira da região serrana.
Em instantes, notícias. Com o Departamento de Jornalismo da Rádio Nova Friburgo FM. Oferecimento: Águas de Nova Friburgo.
Alô?
Bom dia, senhor Sérgio. Identificamos um débito em seu nome.
Como é que é?
Se não for regularizado, o abastecimento de água poderá ser interrompido.
Se eu não pagar, vou cortar minha água? Ih, rapaz. Pai, que eu esqueci mesmo. Não, eu vou pagar essa conta agora. Melhor não vacilar, né?
Não vacila, mantenha sua conta em dia e evite perrengue. Regularize no aguasdenovafriburgo.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Águas de Nova Friburgo. A vida flui melhor por aqui.
Repórter Friburguense. As principais notícias de Nova Friburgo, do Brasil e do mundo.
Brasil lidera a cobertura de serviços de saúde contra a tuberculose. O cronograma de pagamento do abono salarial PIS/PASEP para 2026 será divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. As datas devem ser anunciadas nas próximas semanas. Quem pode receber o abono este ano possui até o fim de dezembro para resgatar os recursos. O benefício, que funciona como um 14º salário pago pelo governo federal, contará com novos critérios de acesso a partir do ano que vem. Em 2026, os pagamentos são referentes ao ano base 2024. O calendário será definido pela reunião do Codefat no próximo dia 16. O projeto de lei que permite ao servidor público federal atuar como microempreendedor individual avançou no Senado, onde foi originado. A proposta está pronta para ser pautada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A relatoria está com o senador Irajá, que vota pela aprovação do texto. O projeto de lei permite que o servidor atue como MEI, exceto se ocupar cargo em comissão ou de confiança, e observados os conflitos de interesses. O Brasil mantém uma das maiores taxas de cobertura de serviços de saúde voltados ao enfrentamento da tuberculose, segundo o relatório global da Organização Mundial da Saúde. O documento reúne dados de 184 países e avalia o avanço das metas da estratégia pelo fim da tuberculose. Segundo o relatório, 89% das pessoas que desenvolveram a doença no Brasil foram diagnosticadas e notificadas oficialmente no ano passado. Entre os países de alta carga da doença, o Brasil lidera o índice de cobertura de serviços com mais de 80%. Em Nova Friburgo, céu nublado, agora com 15 graus no centro da cidade. Uma hora em ponto, próxima edição logo mais às 14h. E na sequência, vem aí o Rádio Câmara.
Repórter Friburguense. As principais notícias de Nova Friburgo, do Brasil e do mundo. Rádio Nova Friburgo, um time de primeira. De primeira. Levando o melhor da informação. A melhor programação para toda a região. Vem aí, mais um líder de audiência no seu rádio.
O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Hoje no Rádio Câmara a gente recebe o vereador Gabriel do Zezinho. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 10 de dezembro de 2025. Nossos canais para sua interação e participação estão abertos. 2523-3034, 999-55-3040 é o nosso WhatsApp. E tem a nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo. Entra lá, participe conosco. Lembrando que a sua participação pelo WhatsApp, você pode mandar o seu áudio, que a gente passa aqui para o nosso convidado do dia do Rádio Câmara. Boa tarde, seja bem-vindo, vereador Gabriel do Zezinho.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Friburgo, né? Todos aqui que trabalham na rádio também. É muito feliz mais uma vez da gente estar aqui, Guto. Eu fico sempre com saudade, rapaz. Fico com saudade de vocês, saudade desse povo aí de Nova Friburgo, de toda a região que escuta a gente. Não só escuta a gente, mas sempre participa, mandando comentário, mandando sua pergunta. E a gente fica muito feliz porque a Rádio Nova Friburgo está sempre dando oportunidade da gente divulgar o nosso trabalho. E tenho certeza que hoje tem pessoas em cada cantinho de Nova Friburgo escutando a gente e vai estar podendo, né, acompanhar um pouquinho do que a gente anda fazendo lá na Câmara dos Vereadores.
Muito bem. Registrando aqui a presença também do assessor Matheus, está aqui com a gente no estúdio. Já final de ano chegando, né? Como é que você avalia aí o ano de 2025? Depois tem algumas perguntas que eu vou te fazer em determinadas áreas aqui da nossa cidade, mas como é que você avalia o ano de 2025? Primeiro mandato, você chegando na Câmara, como tem outros vereadores também que chegaram já com o pé na porta e vamos que vamos, e tá percorrendo toda a cidade, enfim, como é que você avalia?
Hoje a gente vai fazer aquela famosa retrospectiva, né, Guto? 2025, ano acabando, né? Fico já triste e ansioso para os próximos programas, que hoje vai ser nosso último programa do ano, de 2025, mas 2026 vai vir com tudo e a gente vai estar participando com certeza muitas vezes aqui com vocês. Guto, é aquela ansiedade, né, quando a gente se elegeu em 2024, né, mas só fomos assumir o mandato em 2025, em janeiro. Então o primeiro momento foi aquela ansiedade, né, e aquela vontade de resolver tudo de uma vez só, né, a gente que chega a primeira vez. E aí, né, naqueles meses de janeiro, fevereiro, a gente já entrou, não teve férias, não teve nada, já entramos trabalhando muito.
Quais extraordinárias, né?
E graças a Deus a gente conseguiu aí fazer bastante coisa. A gente, né, entrega aí as nossas revistinhas aí com, né, com o balanço trimestral do nosso trabalho, e a gente conseguiu botar os bastante resultado, Guto, porque a gente trabalha muito, né, e sempre batendo na porta aí dos secretários, batendo na porta do prefeito, do vice-prefeito, e não só deles, né, mas também indo até o Rio de Janeiro, fechando parcerias com deputados, com secretários estaduais. E um lema que a gente leva, Guto, pro mandato do vereador dar certo, o vereador precisa estar nas ruas, precisa estar perto da população, e isso que a gente leva como legado do nosso mandato. A gente não tem um dia, Guto, que a gente não sai de casa. A gente está nas comunidades, estamos fazendo visita. Às vezes a pessoa manda uma mensagem no nosso WhatsApp pedindo para ver uma situação de uma rua, e quando ela menos espera, a gente já está lá, né, fazendo aquela visita e a pessoa fica feliz, e daí, né, a gente vai buscando as soluções. É, como você disse, no começo do ano teve aquelas sessões extraordinárias também, foi um período, né, difícil, porque a gente foi se adaptando às sessões também, né, a como é que é o regime de trabalho da Casa Legislativa, mas hoje, graças a Deus, tanto a nossa, o nosso trabalho, nossa vontade de aprender e também o trabalho da nossa assessoria junto com a gente já está pegando o ritmo, né, já pegou o ritmo aí esse ano. E a gente, assim, fica muito feliz, Guto, porque a gente tem o famoso feedback, né? Que é ouvir a população. E muita gente, né? É, tanto pelas redes sociais ou quando nos encontra, né? Na rua, na feira de olaria, na feira da Ipu, né? As pessoas, né, elogiam o nosso trabalho, e isso deixa a gente muito feliz, porque a gente faz parte daquela renovação, né? Entrei aí muito jovem, né? Sou um vereador de primeiro mandato, mas quando a gente tem aí as pessoas, né, elogiando, parabenizando, dizendo que está acompanhando o nosso trabalho, está gostando, a gente fica feliz e sabe que estamos no caminho certo. Agora, manter o pezinho no chão, continuar trabalhando firme, né, Guto? Que tenho certeza que, assim como esse ano, a gente vai ter mais 3 anos aí para trabalhar muito e ver a população feliz e atendida, que é o que a gente leva para a nossa vida.
Agora, foi difícil até chegar a esse ritmo de tranquilidade em trabalho, em ter que correr as secretarias, em atender as comunidades de modo geral, e em loco ver o que está acontecendo. Como é que é isso? Como é que funciona isso?
O Guto, a gente estava um pouquinho acostumado com o trabalho do meu pai, né, do Zezinho. Sim, do Caminhão, Zezinho, né, que a gente já acompanhava aí há bastante tempo junto com ele, então a gente já sabia um pouquinho, né, e é lógico, ele é nosso professor, ele foi me dando as dicas, né, qualquer coisa até hoje, né, quando a gente tem alguma dúvida a gente pergunta nele, porque ele é meu professor, né, meu pai é meu professor. Mas é aquilo que eu te falei, o primeiro momento, que foi o momento que a gente, né, queria, vamos dizer, resolver tudo, abraçar o mundo com as mãos, né? Depois a gente vai tendo mais essa paz, mais essa tranquilidade para poder trabalhar, organizar as agendas, para estar na rua junto com as pessoas. E Guto, eu acho que a gente chega aí, né, no final do ano de 2025 com um saldo bem positivo, né? É aquilo que eu te falei, a gente ouvia as pessoas falando, muita gente falava assim, poxa, Gabriel, eu votei em você, eu não acreditava mais, não estava acreditando mais em ninguém, muitos políticos que a gente votava, depois o político só aparecia em época de eleição, e quando a gente, né, se propõe a fazer esse trabalho os 4 anos na rua, junto com o pessoal, né, a gente vai tendo esse feedback positivo e a gente tem esse sentimento que o nosso mandato está gerando, né, mais resultados positivos do que outros mandatos de outros vereadores. Então a gente fica feliz e é lógico que a gente está por aqui na Rádio Friburgo sempre divulgando, Guto, é muito importante, porque aquilo que eu falo, né, a gente tende a sempre estar numa bolha, né? A gente, mesmo que a gente fala com os nossos amigos, a gente posta nas nossas redes sociais, mas o nosso trabalho não vai ao alcance de todos. E quando a gente tem esse momento aqui de estar na Rádio Friburgo divulgando para toda a Nova Friburgo, muita gente que não ainda acompanhou o mandato do Gabriel do Zezinho vai passar a acompanhar e passa, né, aí a estar passando as demandas deles para a gente também.
Bom, como foi também o fato de você chegar na Câmara? Com certeza você já conhecia, pelo menos sabia um pouco, você acompanhava o seu pai, um pouco de todos aqueles que lá permaneceram, né, da última legislatura, e está agora junto com eles lá no plenário da Câmara.
Guto, a gente, vou confesso para você, né, nas nossas primeiras falas lá na tribuna, a perna treme.
Os joelhos ficam batendo.
A gente vai pegando jeito, até porque é muita responsabilidade, né, Guto? Ser vereador é ser porta-voz da população e é muita responsabilidade. Cada voto que a gente dá lá, a gente carrega aí toda uma cidade de 200 mil habitantes.
Nós vai mudar, impactar a vida de todo
temos
mundo, né?
Temos 21 vereadores que falam por 200 mil pessoas. Sim. Então, a responsabilidade é grande. A gente, no começo, né, essa parte legislativa, a gente demora um cadinho para poder pegar, e a gente teve que pegar na marra, porque, como você disse, logo no primeiro mês, em janeiro e fevereiro, já estava tendo sessões extraordinárias, debatendo assuntos aí que impactaram diretamente a vida de todos os friburguenses. Mas é o que eu falo, ô Guto, a gente, como vereador, a gente tem que estar perto da população, tem que estar junto, tem que ver serviço de rua, ver serviço que é de competência do executivo, a gente acompanha, fiscaliza para poder fazer o ofício, mas a gente também, o vereador, não pode deixar de fazer a parte legislativa, buscar aprender, igual lá no meu gabinete. Eu não sou um vereador que sou técnico, né, em lei, nessa parte mais técnica, mas a gente tem a nossa assessoria jurídica, né, a doutora Cristiane, que senta sempre comigo, sempre que tem os projetos antes, ela vê todo o projeto, me chama, fala comigo: Gabriel, o projeto é esse, tem esse ponto aqui, a gente tem que analisar melhor, a gente faz emenda em projeto. Então essa parte o vereador não pode deixar de fazer, não é porque a gente faz o trabalho de rua, está sempre na rua, que a gente deixa de fazer nosso trabalho legislativo, que é muito importante.
Agora, assessoria é tudo também, né?
Sim, a gente tem que ter pessoas boas. E muito comprometidas, porque, Guto, a gente não dá conta. Tava até falando aqui antes de começar o programa com você, nosso WhatsApp é lotado. Hoje eu tenho dois WhatsApps, tem um que fica comigo, tem um que fica no gabinete, e o meu WhatsApp aqui fica logado no nosso computador do gabinete, assessoria respondendo, eu respondendo, e mesmo assim a gente não dá conta. Então imagina se o vereador fosse sozinho. Porque, Guto, às vezes é até difícil quando alguém pergunta assim: Gabriel, qual é a sua bandeira? Você trabalha em que área? Eu acho até difícil essa pergunta, porque o vereador acaba fazendo de tudo. A gente pega de tudo quanto é demanda, de todas as áreas, de todas as regiões, até porque não existe vereador de bairro. A cidade toda paga o nosso salário, então a gente tem que trabalhar para a cidade toda. E aí a gente precisa ter esses braços, justamente assessoria. Cada vereador tem três assessores, e nossos três assessores aí, o Matheus, o Wallace, a doutora Cristiane, trabalham muito, e eu agradeço muito por isso, porque se não fosse eles, tenho certeza que a gente não conseguiria, né, gerar o tanto de resultado positivo que a gente está levando. E a gente não dá conta, Guto, porque quando a gente coloca o nosso WhatsApp à disposição, a gente está sempre divulgando, a gente está na rua, né, a gente gera demanda, porque as pessoas acreditam na gente, e isso, sim, é muito bom. Você mesmo falou isso: quando alguém, né, manda uma pergunta para mim, passa uma demanda, me liga, é porque ela acredita em mim. Se ela não acreditasse, ela não, verdade, perdia tempo mandando. Então a gente fica feliz, ao mesmo tempo entra muita demanda, mas a gente vai se desdobrando aí para poder resolver o máximo possível. E eu já peço desculpa aí se tiver alguém escutando, alguém que tenha me mandado uma mensagem no WhatsApp, por acaso eu não respondi, ou que me mandou uma situação e eu infelizmente não consegui resolver, eu peço desculpa, porque pra gente é muita coisa, mas manda de novo lá, dá um jeitinho que a gente vai dar toda a atenção do mundo pra você, tá bom?
Olha, já tem participações por aqui. A querida Jaqueline lá das Furnas: boa tarde, Guto, vereador, já virou costume eu entrar em contato com esse programa pra falar da mesma coisa, mas não sabemos mais o que fazer pra conseguir uma assistência em nossa estrada aqui no Catete. As chuvas chegaram, realmente, e não sei como vamos fazer para transitar nessa situação cada vez mais precária. A buraqueira só aumenta, tem lama, tem tudo. Socorro, ela colocou aqui. Obrigado, Jaque.
A Jaqueline, né, que depois ela me corrige se eu estiver errado, mas o papai dela, né, era o seu Valdemar. Nós estivemos na casa dela lá nas Furnas, visitando ela, o seu pai, né, que infelizmente, né, não está mais aqui, mas está lá junto de papai do céu. E a Jaqueline está sempre participando, passando essa situação das Furnas, Guto. E a gente...
E é complicado mesmo,
é,
né?
É complicado porque, Guto, esse ano a prefeitura, por mais que fez de tudo, ela teve muita dificuldade com os maquinários para a área rural e para as estradas de chão. Passaram muito tempo maquinário quebrado, teve maquinário, patrol, que ficou quase 6 meses parado na oficina. É aquela falta de estrutura que a gente tem alertado o prefeito desde quando a gente, né, votou aquela autorização para um empréstimo que seria para comprar maquinário, mas que ainda não saiu, a prefeitura ainda não conseguiu superar a burocracia. É justamente para isso, para poder ter maquinário, para poder cuidar dessas estradas, não é só nas Furnas. Olha, o pessoal do Colonial 61, o pessoal de Varge Alta, o pessoal de Rio Bonito, o pessoal de tudo quanto é região, São Pedro da Serra, Varge Alta, as estradas, o pessoal tem pedido muito e a gente não tem conseguido levar esse resultado. A gente pede, a gente faz ofício, vai o secretário de agricultura, mas não adianta a gente ficar jogando pedra, a gente tem que trabalhar para a solução. E aí, nessas aí, infelizmente, a prefeitura esse ano não conseguiu dar conta. Agora entrou um período muito ruim para mexer em estrada de chão, que é o período de chuva. Às vezes mexe, fica pior, porque dá lama e o morador não consegue passar, o morador, sim, fica ilhado, aí gera mais revolta ainda. Mas a gente vai reforçar o pedido de novo das Furnas, né? Vou estar fazendo ofício, vou estar cobrando lá dos secretários, mas agora esse finalzinho de ano acaba ficando muito complicado, né, Guto? Até porque hoje já é dia 10, não é isso?
É.
Dia 10 de
hoje,
dezembro, dia 10 de dezembro. Falta pouco para terminar o ano, Natal, Ano Novo.
Segunda-feira que vem já estamos na metade do mês.
Mas ela precisa de solução, porque ela está sempre, sim, pedindo e está correta.
É, lá realmente precisa de uma solução básica. Voltando ainda para dentro das nossas avaliações do ano de 2025, suas moções, indicações legislativas, projetos de lei, o que, que você destaca?
Ô Guto, eu fiz até uma colinha aqui, né? Trouxe algumas coisas porque a gente tem que ir lembrando, né? Mas é aquilo que eu falo, a gente tem que fazer os projetos e tem que fazer projeto bom. Eu acho que não adianta número. Ah, o vereador apresentou 50 projetos, mas impactou a vida das pessoas. Então eu sempre levo isso, primeiro ponto, para a gente estar podendo fazer um projeto lá no gabinete, uma indicação, e a gente fazer indicações, né, que geram impacto na vida das pessoas. Eu trouxe até aqui um exemplo, Guto, tá aqui, ó, até aqui no nosso estúdio, né, essa indicação legislativa que eu fiz, né, que eu cheguei até a falar aqui no último programa, foi a última indicação que eu fiz lá na Câmara dos Vereadores, que é justamente para a empresa que vai assumir aí a capina, assumir os serviços de limpeza, poder estar aproveitando aqueles trabalhadores de braçais, né, que trabalhavam muitos anos na prefeitura, trabalhadores de 15, 20, 30 anos na prefeitura, que fazia aquele trabalho braçal, já conhece, né, a rotina de trabalho. E essas pessoas, infelizmente, não puderam ter seu contrato renovado por causa do concurso, e também pessoas que não passaram, né, no concurso público, até pelo baixo grau de escolaridade, não conseguiram passar. Então, essa é uma indicação que a gente fez. A gente fez também uma indicação nesse ano, que é justamente para poder aumentar o valor das diárias de viagem dos funcionários da prefeitura. Vou dar um exemplo: os motoristas de ambulância, os técnicos de enfermagem, Guto, que eles, quando viajam, né, para levar um paciente, eles têm uma diária hoje no valor de R$85. Esse valor está há mais de 5 anos defasado. E às vezes esse motorista sai daqui 4, 5 horas da manhã, só retorna para Nova Friburgo lá para 8, 9 horas da noite. E ele fica lá no Rio de Janeiro e não tem um estímulo, porque esse valor está totalmente defasado, não cobre as despesas e não estimula, né, o servidor. Quando eu dou o exemplo da ambulância, estou falando de todo o servidor. Então fizemos uma indicação legislativa para isso. Fizemos também uma indicação legislativa para o reajuste do salário dos conselheiros tutelares. Os conselheiros tutelares trabalham muito, Guto, e tem um detalhe que o povo não sabe: o conselheiro tutelar não pode ter outra profissão, ele só pode trabalhar de conselheiro tutelar. Se ele tiver no mandato de conselheiro tutelar, ele tem que ter exclusividade, ele não pode trabalhar mais com nada. E aí o que que acontece? O salário hoje, um valor de R$2.600, né? E aí um conselheiro tutelar, um advogado formado, a pessoa daqui a pouco ninguém está querendo ser conselheiro tutelar mais. Sim. Um trabalho sério, um trabalho que
com
trabalha.
Muita responsabilidade,
tem que traz. Tem que ficar à disposição soluções, até, né, final de semana, e muitas vezes corre risco, Guto, que vai numa área perigosa, quando alguém faz uma denúncia de uma criança que de repente está sendo ali violada com alguma coisa, e chega lá os pais, né, agressivo, uma situação complicada, acaba ameaçando. Tem vários conselheiros
física, então,
que são agredidos. Então a gente também fez uma indicação para esse reajuste. Estamos aguardando agora a resposta da prefeitura. Também fizemos um projeto que esse projeto é bacana, Guto. Foi acho que o nosso primeiro projeto, né, que a gente fez, que a gente protocolou, foi aprovado na Câmara, que é o seguinte: a gente pegou muito caso de pessoa que em determinado momento prestou serviço para a prefeitura com um ponto, seja um ponto de ambulante, seja um comércio. Você foi lá, vamos dizer que você, o Guto, foi lá, montou uma lanchonete. Aí você tem que pagar, né, aquela taxa do ISS. Aí o que que acontece? Você, por um acaso, o movimento estava fraco, você, né, ali em poucas condições, você não conseguiu manter aquele negócio. Só que você se esquece, você não lembra, com tanta coisa na sua cabeça, que você tem que ir lá dar baixa nesse ponto. E aí a pessoa somente para, vai para um outro serviço, fecha a lojinha e acabou. Esquece de dar baixa lá na prefeitura. O que que acontece? Aquilo vai cobrando, e você não sabe, você cresce, não paga. Daqui a pouco chega um determinado momento que você está com uma dívida altíssima, cheia de juros, e aí você até tem, como você não paga, você tem um bloqueio na sua conta, às vezes bloqueia um dinheiro de um carro que você tem, um dinheirinho que estava na sua poupança. Então a gente fez um projeto que foi aprovado justamente para a prefeitura ter que notificar, entregar uma via para a pessoa na hora que a pessoa, né, requer um ponto, que a pessoa vai lá pagar, para a pessoa saber que ela tem obrigação, caso ela encerre aquela atividade, dela.
Chegar lá, avisar e ir pra
ir lá baixa, e né? dar baixa, que aí não acontece mais isso. A gente se deparou com tantas pessoas humildes que foi no gabinete e chegou lá, não tem jeito. Foi um erro dela, ela infelizmente não pagou, mas ela também não sabe ir, e aí ficou com a dívida alta, e a pessoa, né, fica naquela situação difícil de pagar, mas tem que pagar porque, né, acabou sendo um erro, mas porque a pessoa não sabia. Então, Guto, é isso. A gente também apresentou bastante emoção, bastante coisa, mas a gente, aquilo que eu falo, projeto pra gente apresentar tem que ser projeto bom, não adianta número, tem que ter qualidade. Falando até de emoção, entrou aqui no Facebook agora o Eberson Isso. Barroso, que comentou até aqui, ó.
Esse aí ainda vai ser prefeito de Nova Friburgo. Aí, ó.
Obrigado ao Eberson Barroso, mais conhecido como Eberson. Kiko. E falando de emoção, a gente pôde entregar uma emoção pro pai dele, que é o bar do padrinho em Vargem Alta, mercearia do Neso, né, o seu Neso e a dona Vilma, né, os pais aí do Kiko, né, tem uma mercearia em Vargem Alta há muitos anos, né, e é um verdadeiro ponto de encontro de amigos. Então a gente fez uma moção lá pelos, se eu não me engano, 30 anos, né, da mercearia deles. Fizemos uma moção, foi aprovada na Câmara e entregamos lá no dia, lá no Neso. O seu Neso estava até emocionado, até a gente se emocionou junto, e o Kiko está aí participando. É um exemplo disso. É igual as moções, né, Kiko? Ô, Guto, eu acho que a gente tem que dar para pessoas, né, justamente que são relevantes para Nova Friburgo. Sim, né?
Marca bastante. Participações aqui que não faltam. Tem essa do Eberson, mas tem áudios que chegaram aqui no nosso WhatsApp. Primeiro áudio do João. Alô, João, boa tarde.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, Gabriel. O Gabriel, eu queria fazer um apelo, porque aquela ponte de Conselheiro Pedro Tidão que abriu, que fizeram ela, ali quando tá os carros parados na mão de cá, o sinal tá parado para eles. Mas quando vem do Tidão para cá, o sinal tá aberto. E a ponte, eu fui passar de bicicleta, a minha bicicleta não passa no corrimão que fizeram muito apertado. Quando passa, a bicicleta não passa por causa dos carros. E não tem um outrão, não tem ninguém para poder ajudar a gente. Esses guardas na praça também não estão adiantando nada. O pouco está adiantando eles ali. O meu nome é o João. Valeu, obrigado, João. Boa tarde.
Valeu, boa tarde, obrigado pela participação. Essa situação lá em Conselheiro.
Agradecer o João aí pela participação, isso é importante, né? O João tá passando isso pra gente. A partir de agora que ele passa, a gente vai estar sabendo já dessa situação e a gente vai lá pessoalmente para olhar. Né? Gerou muitos transtornos, né, Guto? Sim, essa ponte, na verdade, coisa provisória, né? Era ela para ter pensado isso antes, né? Quando demoliu, ela já tá pronta. Né? Acabou que demorou, uma obra do Estado, a gente sabe que é difícil, uma situação complicada, mas o povo também não pode ficar sem condição de ir e vir, né? Foi feita essa ponte aí, numa união da prefeitura com os moradores e empresários que ajudaram, né, pelo menos para fazer um paliativo enquanto a ponte principal não fica pronta. Eu sei que eu já liguei várias vezes para o subsecretário de Mobilidade Urbana, Toninho Guzzo, e o subsecretário estava até lá, e quando eu passei essa demanda da ponte, que o pessoal estava reclamando antes do sinal, eles estavam lá, estavam até estudando lá o tempo do sinal para colocar e tal, e foi colocado. Agora, eu não estava ciente dessa situação aí, que pode ter um atraso aí que está prejudicando algumas pessoas. Uhum. E aí eu vou pessoalmente aí, qualquer coisa eu chamo até o Toninho, que é morador de Conselheiro também, subsecretário atuante da Mobilidade Urbana, e eu faço um convite para a gente ir lá, para a gente, né, ver como é que está a situação, ficar uns minutinhos ali para a gente ver, né, se tem alguma coisa que pode ser melhorada.
Até na sinalização que foi colocada lá, teve o pessoal com o sinal fechado, o pessoal já estava passando, e aí chega lá, só tem uma passagem para um veículo, e aí atrapalha aquilo, dá uma retenção danada.
E a gente esbarra, né, Guto, naquilo que a gente já falou algumas vezes, a falta de consciência das pessoas no trânsito, né? A pessoa
pensar
chega
no coleguinha,
lá,
né, no próximo.
Já sabe que a situação está complicada, já sabe que é uma ponte provisória, que já deu muita confusão, que passa pessoas ali meio apertado. Você não tem que passar correndo, avançar sinal, nada disso. Tem que ter o carinho e o respeito com o próximo, né?
Verdade. Aqui na nossa live, participação nobre, José Sebastião Rabelo, já ouviu falar?
Esse aí nós estávamos elogiando,
gente,
ele.
Gente boa, hein? Zezinho do Caminhão, grande Zezinho, boa tarde, o nosso locutor oficial do Rádio Câmara. Valeu, obrigado, boa tarde, querido. E também o nosso vereador Gabriel do Zezinho.
Esse nome aí, Guto, até uma curiosidade vou contar para você, né? O meu pai, né, veio candidato, né, a deputada em 2022, né? Ele ficou como primeiro suplente, como uma votação histórica, e o mais votado na cidade de Nova Friburgo na eleição de 2022, entre deputados estaduais e federais. Mas aí, Não, meu pai, conversando com a gente lá, manifestou o interesse que não queria mais vir candidato a vereador, já estava em 3 mandatos, né? Um pouco cansado, a saúde também, teve alguns probleminhas de saúde. E assim, já foi uma coisa muito natural, porque eu sempre gostei de ajudar meu pai, apesar de nunca ter trabalhado diretamente com ele, mas sempre nos bastidores, ajudando e me dedicando, e é uma coisa que eu gosto muito. Uhum. Então todo mundo já sabia que desde pequeno...
Desde pequeno você já tinha um gosto
da política? Já tinha essa vocação. Todo mundo já falava que eu ia ser o Zezinho 2. E eu gosto, né? Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E aí, né, a gente foi uma coisa natural, né? A gente, meu pai falar e eu manifestar o interesse de vir candidato e ter o apoio primeiramente da família, depois dos amigos, pra gente ter essa segurança. E agradeço também a minha mãe, Tânia, por me apoiar sempre. E aí... Depois dessa etapa, a gente tinha que pensar no nome, né? Porque era Zezinho do Caminhão, meu nome é Gabriel, né, Pereira Rabelo, mas a gente tinha que ter um nome que associasse, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu não trabalho com caminhão, né? Nunca trabalhei com caminhão. Então, a gente ficou pensando, o que a gente faz, Gabriel do Caminhão? Qual vai ser o nome, Gabriel e sobrenome? E aí que entra, né, justamente a experiência daquelas pessoas que a gente tem admiração. A gente estava no gabinete do nosso deputado federal, Auro Ribeiro, que é um deputado também de 4 mandatos, deputado atuante também aqui na nossa cidade, né, nos ajuda muito. Né, o deputado, para mim, é um líder, porque eu tenho uma parceria dele muito antes de eu ser vereador, ele acreditou em mim, né, e eu sou muito grato a isso, porque a gente tem que ter lealdade, né, a quem nos ajuda. E aí, falando sobre isso, o deputado não pensou duas vezes. Ele perguntou, Gabriel, qual vai ser seu nome? De candidato, você já pensou? Eu falei assim, olha, deputado, a gente não se decidiu, não. A gente está pensando aí o que a gente faz. Ele virou na mesma hora. É Gabriel do Zezinho.
Aí, ó.
E nós não tínhamos pensado nesse nome. Gabriel do Zezinho, eu falei, deputado. Gabriel do Zezinho falou, pode colocar. Já, tá certo.
Vai que
aí
dá
nós
certo.
Olhamos e falamos, é isso mesmo, vamos seguir aí o conselho de quem sabe. E graças a Deus eu o levo com muito orgulho e tenho uma responsabilidade dobrada,
sim,
né? Que eu tenho
verdade.
Que honrar não só os nossos eleitores, toda a população friburguense que paga o nosso salário, mas também o nome que eu carrego, que é o nome do meu pai.
Beleza. Olha, tem participação aqui com a gente, mais um áudio do Adriano Fagundes, está participando com a gente. Boa tarde, Adriano.
Fala, meu amigo Guto, boa tarde, vereador, boa tarde a todos. Guto,
estou
te mandando esse vídeo aí, até no vídeo tem umas palavras meio pesadas, porque era um dia que a gente pega meio apurrinhado de ver tanta coisa errada na nossa cidade, e o trânsito é mais uma. Eu vejo aí o prefeito fazendo um videozinho em internet, questão de moto barulhenta, também sou a favor de acabar com isso, mas por que as motos? Né? Porque ele tá batendo em cima das motos, e nesse vídeo aí que eu te mandei, as condições desse carro, não só como esse aí, como muitos na cidade andam para baixo e para cima, na frente da Proes, né, que é a polícia que tá praticamente reservada mais para fazer esse setor aí, e ninguém faz nada, ninguém prende, ninguém faz nada. Aí eu tive contato com um vereador, que eu não vou falar o nome, e ele realmente me explicou uma coisa: esses carros velhos lá dentro do pátio vai apodrecer, ninguém vai tirar. Já as motos não, as motos prende hoje e amanhã, quem precisa vai precisar ir lá pagar e tirar. Isso é uma renda muito alta para o prefeito, né? Esse para mim foi uma questão que assim bateu mesmo, que a questão dele bater, querer pegar a moto, é questão em dinheiro, né? E acabar com o barulho também seria ótimo, todo mundo concorda. E pro vereador, eu queria saber o seguinte: por que já não está na hora da cidade adotar o que adotou a Rio das Ostras, moleta de divisória de pista, retorno, para acabar com esses famosos balãozinhos, né, de carro aí, que teve caos de balãozinho aí, o famoso virar no meio da pista aí, teve vários acidentes aí com óbito, né, se eu não me engano, de janeiro até aqui, pelas minhas contas, acho que são 5 por causa desse famoso balão. Então, assim, é uma medida que poderia ser tomada em Nova Friburgo, que se deu certo em Rio das Ostras, aqui também daria, né.
Tá certo, valeu, meu amigo, obrigado pela participação. Deixa eu...
É o nosso amigo Adriano.
Adriano Fagundes, obrigado, Adriano.
Valeu Adriano, agradeço.
Duas situações aqui que merecem.
E trânsito é o que a gente estava falando, né? Muita falta de consciência. O prefeito agora anunciou essa operação, né?
Foi até realizado motos, ontem à tarde, né?
Isso, está realizando contra as motos barulhentas, né? Lei até de autoria do vereador, do ex-vereador Zezinho do Caminhão, que fez uma lei na época contra as motos com os canos adulterados, né? Lembrando que ainda existe um cano esportivo, uhum, o Guto, né? Que a gente sabe que alguns motoboys às vezes precisam, né? Por questão da segurança deles, mas existe o cano esportivo que é permitido, que não tem esse barulho todo. Mas no caso, eles adulteram, muitos adulteram alguns canos, por isso fica esse barulho todo. E aí, então, nessa operação contra as motos barulhentas, que eu acho correto, né? Já que existe, né, tanto o cano normal, um cano esportivo dentro da legalidade que pode usar, mas esses barulhentos, assim, né, está correto. Não acho que é porque tem uma coisa errada que outras pode ficar errada, igual ele falou, né? Igual, por exemplo, os carros ali, a gente chegou a ver o vídeo aqui, né, Guto? Né, também aqui, também não pode, né? E aí, né, todos que são as autoridades do trânsito têm que ficar atentos sobre isso, né? Também tem aquele detalhe, ô Guto, que tem muita gente que fica revoltado quando faz blitz, e isso também eu acho que a gente não pode fazer, porque, ô Guto, quando tem blitz, né, quem tá com as coisas certas não tem problema nenhum. É igual eu tenho meu carro todo certinho, com o documento pago, tá com tudo direitinho, e se eu posso passar em 10 blitz na cidade que não vai acontecer nada comigo, né? Então, teve uma época que estava fazendo blitz justamente para coibir isso. Muita gente ficou contra, fez campanha contra na rede social. Então, a gente também tem que entender, né? O certo é o certo. O pessoal não pode ficar contra
blitz. Não tem como dar um jeitinho no certo.
É, justamente contra isso. E essa questão das muretas que ele falou, né, é uma coisa
é
que
um planejamento ousado a ser feito, porque a gente precisa de uma coisa assim.
E tem que ver os locais, né, Guto?
Sim.
Tem que ver os locais. Por exemplo, se for igual o Rio das Ostras, ele falou, né? Rio das Ostras é cortada principal por uma RJ, né? Então ali não é nem de competência da prefeitura, né? Cuidar, se ele está falando dessa principal. E aqui em Friburgo também nós temos aí a principal que corta, que é pela rota, tem algumas que é do DR. Então nem sempre é prefeitura. A prefeitura são, né, ali mais as ruas municipais. Então é um planejamento que tem que fazer, tem que contar com a parceria das concessionárias e do DR, quando na ausência de concessionária. E sim, tem lugares que precisam muito. Vou dar um exemplo aqui que uma ação que a prefeitura fez que foi boa agora, foi ali chegando em Olaria, vindo do centro, né, na altura daquele posto de gasolina, o primeiro posto de gasolina que tem ali, onde tinha um espaço que o pessoal, quando via trânsito, né, chegava ali, se deparava com o trânsito indo pro centro, indo pro Paissandu, o pessoal rodava ali e chegou até a acontecer um acidente feio lá, não lembro se a pessoa veio, o motociclista veio a óbito ou não, teve alguns acidentes ali, e agora a prefeitura foi lá e colocou, né, fechou lá com uma divisória lá, e ficou muito bom, porque infelizmente, já que as pessoas não têm consciência no trânsito, tem que proibir de alguma maneira.
Pois é, agora, falando ainda essa situação do trânsito, a gente precisaria ter uma conversa, talvez, eu não sei de quem poderia partir, talvez até da própria cidade, vendo o que está acontecendo aqui no nosso eixo, sendo cortado pela RJ, onde poderia se fazer alguma coisa que a gente pudesse melhorar o fluxo. Digo, porque eu também sou motorista, eu ando de ônibus, ando a pé, enfim, a gente tá na coisa. Chegou de duas pedras para lá, meu amigo. Não dá vontade de você ir a Conselheiro, que é um bairro tranquilo, o nosso distrito número um aqui da cidade, que ajuda na renda per capita, mas você não vai, não dá para ir lá.
É, Guto.
Só tem uma via e fica meio devagar e vai embora. Até você passar de Conselheiro, já começar de repente já a descer ali as Funas, e aí a coisa já começa
só
a melhorar.
Que a coisa anda.
Mas até chegar lá.
É, ali, Guto, a solução seria, né? Mas a gente sabe que é uma obra cara, que a prefeitura não tem condições, seria aquela Avenida Brasil, né? Seria o principal para você botar duas mãos só indo e duas mãos só voltando, né? Seria a solução, porque ali, como é uma só, é estreita, é perigoso, né? A gente que tá de carro, vê as motos passando,
passa,
tem hora que passa colado na gente, passa, né? A gente acha
que
vai bater.
Retrovisor.
E aí tem aquele trânsito de caminhão intenso. Os acostamentos estão sendo feitos de vaga de carro, né, Guto? Verdade ou mentira? caminhão o tempo todo parado nos acostamentos, carreta parada ali.
Direto.
Então, assim, ali, né,
ali mesmo, que... depois da curva do JJ ali começa. O pessoal muitos, estaciona ali, tem um monte de oficinas.
O né, um nome ruim, mas muitos chamam de Avenida da Morte, de tantos acidentes que acontecem ali. E ali o negócio é feio mesmo. Até a gente. Eu vou ser sincero, Guto, quando eu tô indo pra lá, eu já praticamente só vou pela Avenida Nossa Senhora do Amparo. Sim,
você vai devagar, mas você vai tranquilo.
Você vai tranquilo. Agora ali na principal.
É,
e a tendência é só piorar, porque a nossa região serrana cada vez cresce mais, né?
Sim.
Os municípios estão se organizando, crescendo e todo mundo passa por ali.
Olha, o Adriano está voltando aqui, ele está falando que de Duas Pedras até a UPA já seria o necessário. Ele acha.
Isso. Ali já é pertencente à rota.
A rota.
Né? E aí
mas de repente vale
um... Aí o município tem que se organizar com os representantes da Rota 116, né? Que é uma concessionária, né? Que arrecada com os pedágios, né? Uhum. Tanto de Cachoeiras, aquele das Furnas, pertence à rota. E aí a prefeitura tem que entrar nessa parceria, sinalizar e já planejar para a rota fazer esse investimento, né? E dar essa ideia aí. Agora, o problema dali é que, como é só duas vias, uma para ir para voltar, pode ficar muito estreito,
fica,
né,
Lula? E fica bem complicado, né? Se colocar uma mureta ali. É, realmente. Mas.
Já, tem que ser
já falamos, né?
Parabéns ao morador Adriano que está vendo aí
e tá esse vendo é essa necessidade.
Um cidadão consciente, Guto, eu gosto disso, que eu sou um cara muito prático. Eu sou assim e acho também que os cidadãos têm que ser. Não adianta a gente ficar parado, sentado, falando mal de todo mundo. Aí a gente não acrescenta em nada. O Adriano, parabéns para ele.
Uma solução aí.
Está aqui nos escutando. Pelo menos um assunto
para se pensar, né?
Está nos escutando, está dando solução. E daqui, pode ter certeza que ele está plantando uma sementinha. Que a gente, da mesma maneira que a gente está aqui, a gente vai estar com o pessoal da mobilidade urbana. A gente, de vez em quando, está com o pessoal da Rota. Manda um abraço até para o Wagner, da Rota 116, que sempre nos atende muito bem. E a gente pode estar levando aí para ele, né, essa ideia do Adriano, e nem que não seja essa ideia, mas que dessa ideia ele
pode
possa
sair
para
outra, né? Verdade. Ó, e tá agradecendo aqui, valeu Adriano, obrigado pela fala e pela dica. O Francisco de Olaria tá participando também aqui no nosso WhatsApp, tá dizendo da ponte que da do bairro da Graça, que dá acesso lá a Via Expressa, né?
Eu
que está em péssimas condições.
Eu gosto quando essas perguntas casam com o que a gente tem para falar.
Ai, Guto,
um abraço para o Francisco, morador de Olaria. E aí, Guto, nós vereadores podemos mandar fazer uma ponte lá?
Não
podemos mandar. O que a gente pode fazer? Nosso trabalho de fiscalização, e eu fui lá mais ou menos no início do ano.
Ela estava meio de bandinha também, não está?
Ali é um problema grave, porque vai fazer na prefeitura, faz manutenção, mas aquilo de madeira não dura. E o pessoal passa de moto, a gente tem ali uma dificuldade. Eu atuo bastante lá com o pessoal da FAP, passa crianças, né, especiais, PCDs ali naquela ponte, fora as outras pessoas que vão caminhar na Via Expressa. No início do ano a gente foi lá, fotografou, fizemos ofício, entregamos à prefeitura, né, os secretários no momento falaram que não tinha, né, recurso para fazer, mas, né, agora para o final do ano fui novamente até o secretário de obras Bernardo, falei que era de urgência a gente fazer, mostrei o ofício antigo, o secretário de obras até, né, disse para mim, para eu tentar uma verba de fora, que no momento a prefeitura não dispõe de verba para poder fazer ali. E qual é o papel do vereador? Para e cruza os braços? Não. O que a gente pode fazer, Guto? Nós, vereadores, votamos agora o orçamento de 2026, porque os vereadores têm o poder de a obrigação de votar o orçamento e pode fazer indicações. E é isso que eu fiz, Guto. Até trouxe aqui nessa folha que eu fiz a indicação, deixa eu ver aqui, ó, uma indicação de R$100 mil para a construção de uma nova ponte ao lado da FAP, uma ponte de concreto. Então o que acontece? Os vereadores aceitaram a minha indicação, foi aprovada no plenário da Câmara dos Vereadores e agora, a partir do ano que vem, terá descrito no orçamento, né, que o prefeito terá no orçamento de 2026, que tem R$100 mil reservado para a construção de uma nova ponte ali do lado da FAP. Quer dizer que o prefeito é obrigado a construir essa ponte? Não. Mas tem uma sinalização da Câmara de Vereadores que agora tem dinheiro para poder fazer essa construção. E aí a gente faz esse apelo Eu sou um vereador, né, que hoje atuo, né, em parceria, né, com o governo, dou governabilidade para o prefeito na Câmara, e ano que vem, porque esse ano está um pouco apertado, não sei se eu vou estar com ele, mas assim que eu estiver com ele, eu vou mostrar essa indicação e pedir carinhosamente que o prefeito analise para usar esses 100 mil que a Câmara, né, aí colocou, né, para construir essa ponte, que seja construída, porque vai ajudar muita gente, e acaba de vez com esse problema dessas pontes de madeira, que começa a chover ali em um local muito úmido, e daqui a pouco essas pontes estão em perigo até de uma pessoa, né, acontecer uma tragédia.
Bom, na votação, você mencionou aí agora da lei orçamental, na votação da LOA, como é que foi a questão das emendas, a construção das emendas, a votação, e principalmente você gostou da ida dos secretários lá, principalmente para explicar? Eu gostei muito, porque eu não conhecia os secretários falando assim, ouvindo eles falando, eu gostei muito.
O formato foi muito bom, Guto, parabenizar a Comissão de Finanças pelo trabalho, o vereador, o presidente Cristiano Guenin e toda a sua assessoria, né, pelo trabalho, a forma como foi conduzida, isso nos deu muita segurança, porque o assunto é técnico, o assunto é complexo, e a nossa responsabilidade da gente está votando o orçamento para 2026, o orçamento da nossa cidade.
E que vai impactar, né?
Impactar. Então, assim, várias secretarias que foram criadas novas esse ano, né, com a reforma, e aí após essa participação dos secretários lá, a gente pôde, né, ver ali onde que tá as falhas, o que pode ser consertado, e a gente, Guto, não é diferente. Eu fiz 8 emendas, e aí eu quero muito agradecer o trabalho da minha assessoria, tanto a assessoria jurídica, mas todo o nosso gabinete, porque não é fácil não, tá, Guto? Pra gente fazer uma emenda no orçamento, eu sei que meus assessores, às vezes eu chegava lá no gabinete...
Deu pra suar, né?
Eles estavam debruçados em cima daquilo, tem que ficar indo na prefeitura perguntar, porque pra você fazer uma emenda no orçamento, você tem que saber de onde você vai tirar essa emenda, de qual orçamento que você vai tirar, se pode, né, o impacto que vai dar. Então, assim, é um assunto muito complexo, né, e a gente precisa fazer com muito cuidado. Eu apresentei, Guto, falando rapidamente, eu apresentei aqui essa emenda de 100 mil para a construção de uma ponte na FAP, também apresentei de 100 mil para construção de bancos e coberturas de pontos de ônibus, porque a gente vê muitos pontos de ônibus sem banco, pontos de ônibus sem cobertura, pessoa na chuva, no sol, e aí quando a gente vai pedir na prefeitura, né, a resposta é sempre a mesma: não temos, né, como fazer, não temos
aí
material.
Uma pergunta em cima disso, a obrigatoriedade de fazer, ou pelo menos de cuidar, manutenção, enfim, é da prefeitura ou cabe, não sei se estava no contrato com a...
Não, os pontos é com a prefeitura.
Ah, legal.
A não ser quando a gente está nessas RJs aí, onde tem concessionária, que aí
a concessionária que é responsável.
Ou a concessionária pode liberar e a prefeitura fazer, mas é sempre do órgão. Então eu trouxe aqui esse ponto, deixei 100 mil para o ano que vem para fazer em vários lugares, porque a gente pede muito ponto de ônibus, o povo pede muito e a gente tem muita dificuldade. E aí, quando, por exemplo, um mesmo que a gente conseguiu lá, na entrada de Vargem Alta, né, a prefeitura se desdobrou muito para poder fazer, tivemos que conseguir doação das telhas. Então, né, uma cidade do nosso tamanho tem que ter essa estrutura para poder fazer. Eu também pedi aqui, apresentamos e aprovamos 100 mil para construção e melhoria de parquinhos, porque a gente tem muito parquinho na nossa cidade, os parquinhos estão instados mesmo.
Precário o negócio.
Precário. Lá no Cônego mesmo, o parquinho da pracinha do Cônego, já cansei de pedir. Tá muito ruim. Aí você vai pro bairro do Vargem Grande, o parquinho do Vargem Grande tá pior ainda. Não tem nem como a criança brincar. Você vai pro Cascatinha, aí o parquinho já piorou, acho que é o pior dos três. E a gente não consegue melhorar, a não ser que a gente pegar e comprar um parquinho novo, é o único jeito. Porque a gente pede, e a resposta é que não tem, né, recurso para poder fazer. Então tem 100 mil para construção e melhoria de parquinhos, que daria para fazer vários na nossa cidade. Também coloquei, né, 190 mil para poder fazer o reajuste do salário dos conselhos tutelar, 75 mil para o reajuste dos salários dos motores de ambulância. Aí aqui algumas verbas de subvenções, né, que a gente aprovou aqui para algumas instituições que fazem o trabalho social da nossa cidade. Então o papel do vereador, Guto, também é esse: faz fiscalização. Passei o ano inteiro com algumas situações que a gente não conseguiu resolver, como a gente pode fazer para melhorar? Vamos tentar fazer a emenda no orçamento para ajudar o executivo na próxima a poder fazer, né, realizar essas melhorias.
Participação aqui com a gente do Rivaldo também no nosso WhatsApp, ele está falando aqui ele está falando do Hospital do Câncer, que está em péssimas condições e quando chove não dá nem para andar ali por perto.
É, deve ser na rua, né?
É, na rua.
É, parece
ali por
que
perto
ele,
do hospital.
Que ele falou também, acho que não sei se é o mesmo morador da outra vez que a gente estava aqui.
Foi, ele mesmo.
E ontem mesmo eu estava aqui no meu WhatsApp com o morador Léo, que eu até usei como exemplo aquele que estou usando de novo. Que ele mandou para mim ontem: Gabriel, vê o negócio da rua, na nossa rua aqui, prefeito César Guini, né? É, vê o negócio da nossa rua aí. Eu falei: amigão, eu vou cobrar novamente o secretário Marcelo, que foi quem eu pedi, a questão dos bueiros, tudo entupido, né? E aí ele falou que ia dar atenção, mas a gente sabe que é muitos pedidos. O secretário Marcelo está sempre atendendo os pedidos dos vereadores, de todo mundo, né, da população. E aí eu não crucifico ele não, porque eu sei que é muita demanda, mas aí eu assumi até o compromisso de cobrar novamente. Hoje está cobrando porque a gente precisa ter essa solução lá, porque parece que está descendo um aguaceiro naquela rua, que os moradores estão se vendo doido.
Não, tá assustando bastante. Aqui na nossa live, participação aqui da Luciana Vieira. Boa tarde, Guto. Um abraço para o Gabriel. Ele está fazendo um ótimo trabalho em nossa cidade.
Luciana, mandar um abraço para ela, moradora do Cascatinha, está escutando, deu até o exemplo aqui que nós estamos falando do parquinho do Cascatinha. Ela é moradora de lá e já vou pegar um gancho mandando um abraço para Luciana. Vou mandar também um abraço para a irmã dela, né, Adriana, que é moradora e líder comunitária de Rio Bonito. E eu sempre aqui nos programas, ô Guto, tô alertando da precariedade que está a estrada de Rio Bonito. Estive lá sábado agora, dando atenção à comunidade em pleno sábado. Fomos lá dar atenção, fizemos uma reunião com os moradores, para você ver como é que é a nossa rotina. Fomos lá olhar a estrada, e a estrada em situação muito ruim. Você imagina, de carro, a gente já viu o cenário que estava, imagina aqueles produtores que passam o caminhão lá cheio, nossa, né? O caminhão fura pneu, aquele transtorno todo, uh-uh. Caminhão fica agarrado. E aí nós estamos sempre nessa articulação com o prefeito, com o vice-prefeito, secretário de Agricultura, secretário Marcelo, montando a parceria, porque o que a gente quer é solução. E aí eu tenho uma notícia boa para dar, uma notícia por enquanto paliativa, mas é melhor que nada. A máquina chegou ontem em Rio Bonito, a reta escavadeira, e está lá junto com a administração de Rio Bonito, que também foi criada esse ano para poder dar atenção com a comunidade. E a máquina está lá espalhando um material que a prefeitura, né, conseguiu, um material que é misturado um pouco de cascalho, né, entulho triturado, né, pela uma empresa que fornece um material que é para as estradas de chão, para dar firmeza nas estradas, né, e começou a ser colocado lá na estrada de Rio Bonito, para pelo menos nesse período de chuva que vai vir, não dar aquela lama e ninguém ficar agarrado. E aí, posteriormente, a partir do ano que vem, nós temos que trabalhar para fazer um trabalho ainda melhor naquela estrada.
Na nossa live ainda tem a participação da Sônia Barros. Parabéns, meu amigo querido, que Deus te abençoe sempre. Vereador, nota mil, jovem, dedicado, sabe o que faz.
A Sônia Barros,
ó, trabalho brilhante, um jovem dedicado, inteligente, sabe o que faz.
A Deus, Sônia Barros, sempre. Ela moradora de Juiz de Fora, tem sempre um carinho pela gente, está, uhum, sempre, né, comentando, tanto lá no nosso programa dos Brutos, também programa sertanejo. Ela é fã de música sertaneja, está sempre escutando a gente lá. Obrigada, Sônia, pelo carinho aí. A gente, né, isso é o combustível que a gente leva e deixa o nosso coração feliz, né, e a gente fica cada vez mais animado para trabalhar ainda mais. Mandar um abraço também, Guto, pro Marco Antônio Dias, que está escutando a gente, é o tio Toninho, né, é tio da minha esposa, é morador lá de Vargem Alta, na divisa com Bom Jardim, na divisa com Ribeirão, é produtor rural, ele, a sua esposa Fernanda, seu filho Pablo, e são uma família que são exemplo, produtores que você pode ir lá sábado, domingo, eles estão naquela luta trabalhando e leva aqueles legumes, né, fresquinho, Guto, e só coisa de qualidade, né, para todo o nosso estado, não só para Nova Friburgo, mas para todo o nosso estado. Então, agradecer a eles por estar na audiência. Tenho certeza que estão trabalhando e ouvindo a gente lá no radinho.
Bom, agora com a licitação, principalmente para a capina, varrição, enfim, a gente pode, pelo menos, esperar uns resultados bons, principalmente na nossa cidade. Até mesmo você fez uma audiência pública, eu achei muito interessante, a questão de entulhos. Porque caminhão passa, recolhe, o pessoal já pega e joga de novo.
Ô Guto, a gente está com uma expectativa muito positiva para o ano que vem com essa questão da limpeza roçada. Por quê? Aquilo que a gente já falou em programas anteriores. Infelizmente, a nossa cidade, o mato, cresce muito rápido. Nossa cidade, sim, é uma cidade que tem muita mata, é uma cidade úmida. E a prefeitura, infelizmente, não dá mais condição. Ah, o problema é do prefeito, Gabriel? Não, isso aí já está vindo de bastante tempo. O problema é de Nova Friburgo? Também não. Todas as cidades estão acontecendo isso, que é a questão da falta de mão de obra, né, para isso, e a questão da obrigatoriedade dos municípios de ter que fazer concurso, e as pessoas que são trabalhador braçal não passam em concurso público. A maioria, né, alguns passam. Aí o que, que acontece? Qual é a única forma de resolver esse problema? Para a população não poder, não ficar sem serviço,